Boa noite, irmãos, amigos. Vamos continuar nossa série de estudos a respeito do que a Bíblia fala sobre julgamento de pessoas, não julgamento divino. É um assunto importante, eu tenho comentado que provavelmente é mais importante do que você pensa, porque todo dia nós fazemos isto. Julgamos ou deixamos de julgar, ou somos julgados de maneiras erradas, de maneiras corretas. Então, quando é que a Bíblia autoriza, quando é que a Bíblia proíbe julgamento de pessoas? Já vimos 4 pregações sobre a proibição bíblica de alguns tipos de julgamento, e estamos vendo mais 4 agora sobre julgamentos permitidos. Já vimos 1 na semana passada, este é o segundo. Abordamos, é permitido julgar pela reta justiça, palavra do Senhor Jesus Cristo, já explicamos detalhadamente. E hoje, então, permitido julgar pessoas por ações erradas. Coloquei o título assim, errou, que seja julgado. Errou, que seja julgado. Nós vamos ver nas Escrituras, que pessoas que erraram foram avaliadas de maneira pessoal, de maneira coletiva, por igrejas, e algumas foram identificadas por nome, outras não, algumas individualmente, outras por grupos, de várias formas, mas foram. Então, é algo que deve nos orientar corretamente quanto a essa questão. Permitido julgar pessoas por ações erradas. Esse tipo de julgamento não entra no mérito das intenções. Por que que a pessoa cometeu tal pecado? Por que que a pessoa errou ou está errando de tal maneira? Por quê? Qual é a motivação? Não está em jogo aqui. Mas fatos concretos. Ele fez isso. Então, que seja avaliado, que seja julgado. Jesus e os apóstolos, pelo menos temos alguns exemplos aqui, não hesitavam em julgar pessoas que agiam de maneira errada. Inclusive citando nomes, como já comentei. Vamos começar com ele. Jesus Cristo. Há uma passagem aqui um tanto quanto longa, fiquei até em dúvida se deveria ler ou não, não sei quanto tempo leva para ler, mas eu vou ler rapidamente, e vocês observem, é uma denúncia contra pessoas, no caso, um grupo de pessoas, fariseus, em que ele vai falar de procedimentos. Ele chegou a falar de doutrinas também de fariseus, mas aqui ele concentra na questão do que eles faziam ou deixavam de fazer, procedimentos, e ele denuncia duramente. Lucas 7, versículo 40, mas a passagem que eu quero estar é Mateus 23, Lucas 7 é outra, mas já que eu anunciei Lucas 7, vamos a Lucas 7. Aqui é um fariseu, só que esse tem nome. Não, esqueçam o grupo inteiro que vai ser abordado em Mateus 23, vou já chegar lá. Mas antes disso, é um bom exemplo de uma denúncia pública que Jesus faz de um homem, no caso um fariseu, e citando por nome. Versículo 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu. Lá no começo, no versículo 36 da história, lá diz que um fariseu convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Então Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um unguento, perfume. Estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, em público, na casa do próprio Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Atencioso, né? Tinha acabado de dizer, se esse camarada aqui fosse profeta mesmo, ele sabia quem é que estava tocando nele e fazendo isso aí com ele aí. Dize-a, mestre. Não é à toa que Jesus denunciava esse povo de maneira tão forte. No versículo 44, e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Aí vem a denúncia agora. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Porém, ela regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo ou beijo, um beijo de saudação, que era comum. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. E a passagem continua, mas observem que ele fala de procedimentos, não falou em ensino, não falou no coração do fariseu, disse: você agiu mal comigo, não fez isso, não fez isso, não fez aquilo, e denunciou abertamente. Repito, na casa do próprio, Jesus sabia ser muito duro com o erro, com a hipocrisia, com o pecado, muito duro. Mateus capítulo 23, ainda se dirigindo a fariseus também, agora não mais por nome individualmente, mas o grupo. Mateus 23, 13. Ai de vós, escribas e fariseus, incluí os escribas também, mestres da lei, conheciam bem a lei, mas entraram aqui também nesta condenação, neste julgamento. Hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar, fazei longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? A passagem continua, eu vou lá para o 23. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, porque dais o dízimo. Então são coisas que... práticas deles, costumes e práticas. Dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos. E continua. Então, procedimentos que atrapalhavam a salvação de outras pessoas, juravam de maneira errada, negligenciavam os preceitos mais importantes da lei, desobedientes à lei, em outras palavras. Por fora era uma coisa, mas por dentro era outra. Sepulcro caiado, que eu não vou ler. Perseguiam os fiéis a Deus. Então, fez errado, foi julgado e foi condenado. Apóstolo Paulo. Jesus, agora Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Essas coisas parecem hoje muito fora do que é politicamente correto, em que não se pode colocar o nome de quem deve ao condomínio um ano atrasado, dois anos atrasado, não se pode colocar o nome na parede. porque, sei lá por quê, prejudicando todo o prédio, depois de haver sido conversado, tentado negociar, mostrando que os outros moradores, que também têm dificuldade, estão arcando com o prédio e pagando a parte que o outro deveria estar pagando, e coisas desse tipo que hoje nós temos no mundo, que protege quem faz errado. Vejo como as coisas andam muito invertidas, e que quando se mergulha mais fundo nas Escrituras, encontra-se um tipo de procedimento muito fora de moda hoje, mas que é o correto. E eu fiz questão de trazer esse assunto do julgamento para vocês aqui, porque cada vez mais fica longe da nossa realidade a aplicação correta da Bíblia para muitas coisas, inclusive essa de julgamento. Você diz alguma coisa contra alguém, às vezes um criminoso, mas quando diz direitos humanos, já se levantam ali, 10 advogados vêm, já há pressão para calar quem está querendo avaliar de uma maneira justa, correta e dizer, está errado. Perseguidor, tem ódio, porque diz que está errado, fóbico, e não pode dizer que está errado? Que história é essa? Nós seguimos a Bíblia, e entre nós é correto, e é para ser correto dizer está errado. Dentro dos preceitos que nós estamos tendo cuidado de colocar ao longo de quase 10 pregações, de uma hora cada, mostrando o cuidado ao fazer isto. Não é algo meio ao acaso, irresponsável, absolutamente, mas é clara a indicação de que há momentos em que, nem há momentos, de uma maneira normal na vida, faz parte, aos olhos das Escrituras, errou, que seja julgado. Segundo Timóteo 4:10, aí vem Paulo e diz, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, desviou-se da vida. Eu estou vendo, eu não sei por que ele fez isso, se ele é crente, se ele não é crente, se foi uma conversão sincera, se não foi. Eu só sei o seguinte, ele me deixou, me abandonou, porque está lá no mundo, amou o mundo. Vejam, observem a vida dele. Está errado e eu estou aqui denunciando, condenando. E o nome de Demas entrou nas Escrituras, gente. 2000 anos depois, nós estamos falando aqui desse cidadão, uma pessoa física lá, que muitos conheciam, porque ele citou o nome, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Lá no versículo 14, Alexandre, ah, eu sei, é aquele que é, não, é o latoeiro, não é aquele que trabalha lá na roça, não, é o latoeiro. Diga o nome, ele diga a profissão dele, para que não haja a menor dúvida de quem eu estou falando. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Por que ele causou, eu não sei. Mas causou. É fato. O Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras. Pedro, segundo Pedro, capítulo 2, versículos 2 e 19, não cita nomes, mas fala de procedimentos. Eu vou pular, Pedro. Vamos para João. Terceiro João, o capítulo é o 1, porque só tem um mesmo. Versículos 9 e 10. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, nome, que gosta de exercer a primazia entre eles, um mandão, ditador, não nos dá acolhida, Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica. Obras que ele pratica. Você faz isso e isso e isso, seu Diótrefes. Não há como negar, porque é uma coisa visível. Não estou falando do seu coração, não. Se eu for aí, eu vou fazer lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Palavras, falou. Ele disse, então não deve ter sido gravado na época, né? Hoje teria sido gravado e filmado. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Esse era um tirano total. Metido a pastor, metido a líder de igreja, irmão, Diótrefes, diácono, sei lá o que, que esse Diótrefes era lá. Eu sei que era um líder. E Paulo, então, aqui o denuncia duramente. Hoje, para alguém chegar aqui nesse púlpito e ter coragem de dizer o nome de alguém ou de um falso mestre, um falso pastor, é complicado. Interessante isto. Tomando esses casos como modelo, e são casos contundentes, qualquer um tem apoio bíblico para chegar diante de alguém que fez ou tem feito algo errado, e eu não digo errado aqui, eu quero dizer no sentido de que é fora dos padrões das Escrituras, dizendo de outra forma, pecado, e dizer diretamente, irmão ou irmã, você está errado. Você tem pecado nisto. Dizer, olhando para os olhos. E se vier o irmão querendo dar lição de moral, citando Jesus, que eu preguei sobre esse assunto, inclusive, foi a primeira pregação nessa série sobre julgamento de pessoas, na questão da trave no olho. Não, você vem me dizer que eu estou errado, você vem me julgar, é? Tira a trave do seu olho para que você veja o cisco no meu olho, como Jesus disse, ainda quer lhe dar uma lição de moral? Não aceite. Não aceite. Eu sou pecador, sim, você tem razão. Mas não significa que, por eu ser pecador, que eu ando com a trave dentro do meu olho e que todo pecador, como todo ser humano é, anda com a trave dentro do olho. Não, o que Jesus quis dizer ali, aquilo ali, eu já expliquei isso, inclusive, para vocês. Na época, eu não quero estar repetindo. Mas isso não caracteriza, aquela característica ali é de alguém que visivelmente está tendo uma vida errada também, visivelmente pecando, reprovável, aí vem chamar a atenção do outro. Esse é o ponto. Mas claro que para se aproveitar disso, é fácil dizer, não venha falar comigo, você é pecador, tira a trave do olho. Não tenho trave no olho, não. Eu levo muito a sério a minha vida cristã, peco, confesso, peço perdão a Deus constantemente pelos meus pecados, peço perdão aos irmãos, ou até não irmãos, contra os quais eu pequei. Eu tenho levado a minha vida cristã de uma maneira séria, consciente, tenho trave no olho, não. E se eu tenho algum cisco, procuro tirar rapidamente. Mas não é assim, não. Ou seja, insista. Insista. Desculpe aí, meu irmão, mas eu não vou abrir mão daqui da minha condição de dizer que você está errado ao fazer isto. Pergunta. É obrigatório sempre confrontar qualquer um que tenha cometido ou está cometendo qualquer tipo de pecado? Não. A não ser que seja pecado contra você. Sim. Biblicamente, o recomendado é que você trate. Que eu não vou nem entrar neste assunto aqui, porque é uma coisa que muitos crentes falham. E se sentem agredidos, se sentem magoados com alguém e não vão confrontar. Isso está errado. É para confrontar, sim. Quando é um pecado contra você, que está lhe agredindo, está lhe impedindo de andar em paz com aquela pessoa, de uma maneira geral, e você precisa tratar. Mas não sendo caso assim, você vê alguém errando ou pecando, cometendo algum tipo de erro, não há uma obrigação bíblica de qualquer pecado que você vê em qualquer pessoa, você sai correndo para lá e vai logo chamar a atenção. Tá. Não, isso é algo que você vai resolver caso a caso. Não há uma regra para isto. Ore a Deus. Se você está sentindo incomodado em estar vendo aquela pessoa fazendo aquele mau procedimento ou coisa assim, depende. Agora, o importante é ter um propósito bem definido visando uma edificação. Não é falar por falar, não é falar para descontar que ele falou com você o mês passado, agora é sua vez agora, não é assim. E no, eu vou encerrar, inclusive, lá no final eu vou falar da importância da nossa atitude ao repreendermos. Eu diria que é o segredo disto tudo. Atitude no coração para chegar e repreender, julgar alguém. Agora, se você não resolveu não falar com alguém, irmão X lá, aí chegou outro e pergunta, você acha que o irmão está errado em fazer isso? Não posso responder que eu não falei com ele. Pode. Se é alguma coisa pública, que está todo mundo vendo, um jogo, tá, tem um jogo. Aí o irmão se comportou de maneira péssima no jogo. Chutou canela de companheiro de jogo e disse que não devia dizer, foi horrível. Você não é obrigado a chegar para ele e dizer que ele errou antes de você poder dizer para alguém, se alguém, rapaz, o fulano comportou-se muito ruim, não foi? Foi. Não, eu não posso dizer, porque eu tenho que falar com ele próprio, ainda não chamei e tal. Foi público, foi na frente de todo mundo viu o papelão que aquele irmão ali fez, claro que ele fez errado. Não precisa haver tanto cuidado, que é um cuidado exagerado, e parece que Jesus não gostava muito de pecado escondido embaixo de tapete, viu? Eles e os discípulos dele, os apóstolos dele, não queria que fossem expostos e fossem tratados, porque pecado é algo profundamente destrutivo numa igreja. Então, é para ser exposto, é para ser exposto mesmo. Para ter escondido e a boca miúda e falando assim, há maneiras, eu estou tentando passar para vocês, maneiras corretas, mas uma vez seguindo essas maneiras corretas, façamos e andemos pelo caminho das Escrituras. Prosseguindo. Além de exemplos de pessoas avaliando e condenando pessoas, como vimos até aqui, a Bíblia estabelece procedimentos para a igreja, agora falando em termos coletivos, examinar, julgar e condenar um membro. 1 Timóteo 5:20 diz, quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Embora seja uma exortação que Paulo fez para uma pessoa, no caso Timóteo, discípulo dele, mas ao exigir uma repressão pública, obviamente Paulo incluiu e envolveu a igreja. Detalhe, quem deveria ser repreendido publicamente? Qualquer pecador? Não, porque assim, todos nós estaríamos sendo o tempo todo repreendido publicamente, porque todos nós pecamos. Então, não é todo e qualquer pecador. Todos somos, insisto. O alvo aqui, está bem claro, são aqueles que vivem no pecado. Ou seja, pessoas que insistem numa prática pecaminosa, insistem. E essa prática pecaminosa pode ser qualquer tipo de comportamento que destoie das Escrituras. Pode ser questão de honestidade, pode ser questão de pureza ou impureza, pode ser questão de envolvimento com a igreja, pode ser questão de língua solta, tanta coisa. Mas é alguém que começa a ficar evidenciando demais um comportamento errado, e ali, e a pessoa presume-se, é abordada pelo pastor, por irmãos, e ela insiste, Então, é esse tipo aqui que deveria ser publicamente repreendida. Interessante que a repreensão pública é uma forma de pena. É julgado, está errado, e como é uma insistência, como é uma coisa que está ficando público, a pena que você vai pagar, ou a pena da condenação que você vai ter, é uma repreensão pública, que ninguém gosta de repreensão pública, é horrível, principalmente numa igreja séria, é forte. A pena pode ser maior do que uma repreensão pública, uma condenação verbal. Tem um aqui que é um pouco vaga, qual foi a pena, mas é interessante. Segundo os Tessalonicenses 3, 14 e 15, eu estou tentando dar aqui um nível crescente de punição, consequência do julgamento por obra errada. Primeiro, repreensão verbal, no sentido apenas de uma repreensão pública. E depois, nós vamos ver a pena máxima, que é a exclusão da igreja. E no meio, eu coloquei essa daqui, porque eu não sei direito do que se trata, mas é curioso. Observem. Segundo os Tessalonicenses 3, 14 e 15, diz assim: caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, ou seja, destoie de alguma maneira, desobedeça em alguma coisa, não obrigatoriamente em doutrina, convicções doutrinárias, mas em obediência. A ideia principal é de algo prático, não está obedecendo, não está seguindo os preceitos de uma vida cristã correta. Então, se alguém não está sendo obediente a isso, notai-o. Nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Muito curioso. O verbo traduzido por notar aqui no original significa marcar. Distinguir com uma marca. Curioso isto. Como se ferra um gado. Fica marca. Então a Bíblia manda marcar essa pessoa. Como? Não sabemos. Obviamente, não vai ser com ferro. Mas uma leitura do nome em público, um tipo de advertência formal, ou ele já está dando a dica aqui ao dizer evita esta pessoa, que já é uma tremenda de uma marca, nem vos associeis com ele. Para mim já é uma marca muito forte. Pai, vão lá em casa para tal. Não. Ah, eu vou lá, vai ter reunião lá, alguma coisa assim, está da igreja lá. Não. Você não é muito bem-vindo, não. Eu não me lembro de ter visto uma igreja aplicando isto. Sem disciplinar, sem tirar da membresia. Mas uma espécie de um marcar, deixar uma marca. Mas, pastor, isso vai matar o irmão de vergonha. É exatamente o propósito. Está escrito. Para quê? Visando com o objetivo de envergonhá-lo. Mas que a Bíblia está meio esquisita. Hoje o senhor arranjou umas passagens meio estranhas aqui, que eu estou estranhando um pouco, pastor. Talvez deve estranhar o seu conhecimento da Bíblia. Porque está aqui um bocado de tempo, não está? Jesus Cristo não tolera pecado na igreja dele. Ponto! Não tolera, não quer. Ele sabe o poder destrutivo do pecado numa igreja. Eu seria muito mais rigoroso com membresia do que nós somos. Eu, pessoalmente. Talvez os tempos hoje, as situações e temos outros líderes e tal, a gente conversa para lá e para cá e vai. Eu, pessoalmente, seria muito mais rigoroso. E tenho discutido com pastores, colegas meus, que são muito mais abertos. E eu gosto de dizer, eu quero que o crente tenha orgulho e prazer em dizer que faz parte da Igreja Batista Luz do Mundo. E que não é para ser uma coisa fácil, não, barata, não. É para ser um privilégio dele poder dizer que é membro da Luz do Mundo. E se nós vamos ter um privilégio de dizer que ele é nosso membro, amém. Mas não se deve inverter as coisas. Comportamento correto, rigorosamente correto, é o que Cristo quer para a sua igreja. Se um membro não anda assim, vai ser julgado, vai ser condenado. Estou falando em condenação eterna, não. Já expliquei isso e é bom dizer, toda pregação sobre este tema está lembrando isso. Não estou falando de julgamento eterno. Quando eu falo em julgamento aqui, é repreensão pública. Isso é um julgamento. Marca este irmão lá. Não recebe no meio. Isso é um julgamento. É isso que eu estou falando. E o fato é que toda a instrução bíblica é neste rumo. Esse rumo não tem receio de constranger o pecador que se diz crente, mas não está tendo uma vida coerente com o crente que ele diz ser. Tudo bem, então vá ser esse tipo de crente em outro lugar, não nesta igreja. É assim que eu vejo nas Escrituras. Porque nesta igreja, que eu não digo nesta aqui, é na de Paulo. E que nós hoje não imitamos. Somos muito mais frouxos, abertos, e valorizamos muito menos o que significa ser membro de uma igreja bíblica, neotestamentária, que leva muito a sério cada frase da Bíblia. E eu não gosto apenas de ler, e depois tudo volta a ser como era. Não pode ser assim. Espero que uma pregação dessa tenha efeito. E que mais irmãos aqui estejam ouvindo de outros. Irmãos que estão em falta, que estão falhando, que estão errando com seus compromissos cristãos. E nós pensamos 10 vezes antes de usar a palavra pecado. Vamos usar, mas sem abusar. O irmão está pecando. Numa vida quase igual à do mundo. Mal se vê uma luz brilhando, e se está brilhando é por lá, nunca vem brilhar para cá, nem a gente vê a sua luz brilhando, porque não aparece. Ou vem uma vez ou outra, como se fosse um ritual religioso, perdido aqui e acolá. Isso é o que nós entendemos das Escrituras, é este tipo de compromisso que Cristo quer dos seus crentes, com as igrejas locais, não, não e não. Finalmente, a pena máxima, exclusão da igreja. Mateus 18, 15 a 18. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Assunto resolvido. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Resolveu levar as testemunhas? Resolveu. Ótimo. Se ele não os atender, terceira providência. Diz-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Isso significa tira da comunhão da igreja, como só os crentes têm esta comunhão. Gentil e publicano significa, é um sinônimo aqui de alguém
não reconhecidamente crente. Considera-o como gentil publicano, deixa ele vir aos cultos, pode assistir, pode vir e tal, dependendo da gravidade da situação aqui, que às vezes nem isso, como já vimos, mas, ao considerar como gentil publicano, isso aqui não é uma exortação direta para que seja expulso fisicamente, nunca mais pise lá. Não. É para ser expulso da comunhão, da membresia da igreja. Essa é a pena máxima. O membro de uma igreja é parte integrante de um corpo, cujo cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Então, as atitudes, o procedimento, os costumes, o andar, o viver de cada crente precisa ser tal que dignifique o nome da igreja. E por trás, ou por cima do nome da igreja, o nome de Cristo, que deu o próprio sangue para comprar a igreja. Quando a gente se lembra quanto custou a Cristo para esta igreja poder existir biblicamente, legitimamente como uma igreja cristã, bíblica, custou o sangue dele. Por isso é que eu gosto de dizer que deveria ser feito de uma maneira tal que os membros tenham orgulho, satisfação, se sintam privilegiados em fazerem parte de uma igreja que entende que a sua mera existência, o poder existir, biblicamente falando, dependeu do sangue de Cristo. Agora, qualquer igreja que se faz por aí, de qualquer jeito, faz um papel aí, chega no cartório e registra, estatuto, isso aí é fácil. Então, tem centenas de igrejas de todo jeito, todo nome. Isso que eu estou todo tempo qualificando para poder existir legitimamente como uma igreja bíblica séria, não são tão muitas assim, não. Não quero ter aquele complexo que nós somos a única igreja fiel no mundo. Não, 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 não. Graças a Deus, há várias. No mundo tem muitas. No país, no estado, na cidade. Vai diminuindo, né? Mas o fato é que, sem importar se tem muitas ou poucas, nós deveremos fazer questão de pensar que Cristo olha para nós e dizer assim, esta igreja me honra. Essa igreja, através dos seus pastores, dos seus diáconos, da sua liderança e dos seus membros, essa igreja entendeu o que eu fiz para essa igreja poder existir. Então, não ouviu a igreja, o irmão foi falar com ele, não resolveu. Levou dois ou três, não resolveu. Levou a igreja. A igreja se pronunciou. A igreja disse, está errado ou está certo, ela julgou o caso entre o irmão A com o irmão B. Não se entenderam, levou o irmão A, levou dois, não resolveu, aí o irmão A levou para a igreja, eu tenho uma coisa contra o irmão B, o que é? Aí estabelece-se lá o caso, examine-se, aí vem a igreja e diz assim, o irmão A tem razão. O irmão A não tem razão. É o irmão B, o irmão está enganado. Sigam a igreja. Não quer seguir a igreja? Gentil e publicano, ou seja, não crente. Esse não crente é considerado não crente. A igreja não tem poder para chegar e dizer, nós estamos declarando que o irmão fulano não é crente no Senhor Jesus Cristo. Não é salvo em Cristo. Não foi salvo pela fé em Jesus Cristo. Declaramos e assinamos embaixo. Não temos essa autoridade. O que a igreja tem autoridade é dizer assim, nós vamos considerar o irmão fulano como um gentil ou publicano, ou seja, como um não crente. considerar, se ele for crente, graças a Deus, vamos nos encontrar com ele lá no céu. Mas, sendo ou não, nesta igreja, ele não é membro mais, porque ele não obedece, ele não segue e não reconhece a autoridade da própria igreja, que foi Cristo quem deu a sua autoridade. É só isso. Então, não é definir o destino de alguém, não. Só Deus pode fazer isso, a igreja não. 1 Coríntios 5, de 1 a 5, um caso triste na igreja de Corinto. 1 Coríntios 5, de 1 a 5, nós lemos assim. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Certamente não a mãe dele, mas alguém que a, talvez um viúvo que casou com outra, ou se divorciou e casou com outra, não se pressupõe aqui, que é a própria mãe que está em evidência aqui. Mas o pai casou uma segunda vez por algum motivo, aí sim, aí estava havendo pecado entre esse homem e a mulher, segunda ou terceira, não era, é do próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio, tirado, expulso, arrancado do vosso meio. Quem tamanho ultraje praticou? Praticou contra quem? Contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei. Aqui fala com autoridade de apóstolo. Como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Lá nos versículos 12 e 13, não, depois eu vou para o versículo 12. Três observações. Primeiro, Paulo julgou a ação do homem e decretou o que devia ser feito. Obviamente com a autoridade aqui de apóstolo. Expulso e entregue a Satanás. Não se sabe exatamente as consequências disso, o que era exatamente ser entregue a Satanás. Mas o que se pensa, a maioria dos estudiosos, das escrituras e tal, pensa que não era alguma cerimônia em que ele era entregue ao diabo, coisa assim, mas o simples ato de expulsá-lo da igreja e isolá-lo da comunhão o exporia à ação de Satanás de uma maneira muito forte. Tentações, quedas, doença, sofrimento de alguma ordem, perturbação mental, não se sabe. Eu não queria estar na pele deste homem aqui. Porque mesmo que a gente não saiba exatamente o que é, mas ser entregue a Satanás por uma decisão do apóstolo Paulo, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, curiosamente, é que tratava-se de um crente. Viram aqui? Para que o Espírito seja salvo. Então é uma passagem difícil, que eu não vou aprofundar, mas parece que era alguém que Paulo estava considerando que o espírito dele seria salvo, já era salvo, sabemos exatamente, mas a ideia de um castigo aqui muito forte, incluindo a expulsão da igreja e um grande sofrimento debaixo das garras de Satanás, é o que estava em vista aqui. Segunda observação, versículo 12, ele estabelece um princípio. Eu teria que explicar melhor o 11 e o 10, mas eu não vou, não. Apenas aqui. Pois com que direito haverá eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Eu quero ficar só com isso, independente do que vem antes lá no versículos 11 e 10, mas Paulo estabelece aqui um princípio. É o seguinte, é claro, aliás, a igreja tem o direito e o dever de julgar os de dentro, ou seja, os membros. Ela tem direito e dever de julgar os seus membros. No versículo 13, ele diz, os de fora, porém, Deus os julgará, os não crentes, os que não são da igreja. Expulsai, agora com todas as letras, expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Tirem daí. Então, há situações em que a igreja, sim, tem que encarar com muita seriedade o pecado de alguém e tratar corretamente, ao ponto de corajosamente desligar. Eu quero encerrar lembrando que, embora autorizados a julgar ações de outros, ações erradas de outros e pecados de outros, dentro do contexto que eu coloquei, dando só uma olhadinha nas pregações de julgamentos proibidos, nós não estamos autorizados a julgar com sensação de superioridade. O primeiro assunto tratado de julgamento proibido. Nós falamos aqui o tempo todo de você ter liberdade e até dever de julgar alguém, de confrontar, de falar, e levar osso para conversar com a pessoa, e a igreja examinar isso. Incentivei o crente individualmente a ser mais ousado em confrontar o pecado de alguém, lembrando que Cristo não, visivelmente não quer pecado de crente dele, membro de uma igreja dele, embaixo aí do tapete, ou escondido, ou mal exposto, não quer, é para expor. Às vezes até de maneira dura para envergonhar. Esse envergonhar está olhando para, adivinha o quê? Uma reconciliação com o Senhor Jesus Cristo. Uma volta aos caminhos de Cristo. Um arrependimento. Um pedido de perdão à pessoa que esse irmão ou irmã ofendeu, ou pessoas, ou à igreja como um todo, se for o caso, mas sempre, sempre visando um retorno, se possível. Muito importante isto. Então, julgar com sensação de superioridade, nunca. Julgar o que parece ter sido um pecado e não foi, nunca. Ou seja, tenha muito cuidado em saber o que você está julgando. Foi uma pregação inteira em cima daquela frase do Senhor Jesus Cristo, não julgai pelas aparências. Já desenvolvi, falei o que tinha que falar, só lembrando que a gente não deve abrir demais aqui, agora eu posso julgar, posso chamar, e agora eu vou denunciar. Cuidado, vá com responsabilidade cristã e vá com propósitos corretos. É proibido julgar a intenção do outro, que eu já falei disso também e já observei, talvez muito mais frequentemente do que cada um de nós pensa, nós cometemos esse erro, ao julgar o pecado em si, ou feito, ou a obra má, ao fazer isso nós misturamos com um julgamento de propósito, você fez isso por isso, ou para atingir aquele objetivo, aí entra dentro do... Entra não. Faz de conta que entra dentro do coração do outro, que não entra, porque ninguém entra. Então, muito cuidado com a questão da intenção. Fique no feito. Fique naquilo que foi realizado. Eu chamei muita atenção disso nessa pregação. No procedimento. Você fez isso, fez aquilo, não fez aquilo, não fez aquilo. Aí é indiscutível. Mas falou na intenção do outro, não pode afirmar, pode perguntar. mas não pode afirmar. Então, proibido julgar a intenção do outro. Proibido julgar o que parece ser biblicamente errado e não é. Foi a última pregação sobre julgamento proibido. São costumes que a Bíblia em si não proíbe, mas que você acha que é proibido, isso lhe fere de alguma maneira, você não gosta daquilo outro, aí começa a dizer que aquilo é pecado e querer condenar o irmão e vai para a Bíblia, mesmo quando olha, não, a Bíblia não condena isto. Já falei isso também. Então, sempre esteja atento para a sinceridade dos seus propósitos. Por que você está fazendo isto? Chamando o irmão, confrontando o irmão, chamando o pastor para conversar a três, e diz, chamando mais dois, e depois pedindo que seja levado à igreja isso. Por que o seu propósito? Cristo vai fundo no seu coração. Se ele souber que o seu propósito é por zelo puro à igreja dele, só satisfação na parte daquele grande coração. Só satisfação. Pode ser duro. Pode denunciar. Pode envergonhar aquele pecador que não se afasta daquele pecado. Isso é o que você quer, meu filho? É a pureza da minha igreja? É por isso que você está enfrentando suas próprias reações, que você é tímido, supondo, e você prefere ir atrás de confusão, mas você sente esse dever de contribuir para a santificação e pureza da minha igreja? Esse é o propósito pelo qual você está fazendo isto aí, às vezes sendo mal compreendido, e não está sendo fácil. Servo bom e fiel, preocupado com a santidade da minha igreja. Mas se ele souber que no seu coração a santidade da igreja dele passa longe, ou fica em segundo ou terceiro plano, e que você quer aparecer, quer humilhar o irmão, quer aproveitar e se vingar de alguma coisa, ou mostrar que é santinho, ou isso, cuidado, muito cuidado, porque uma coisa que ele não suportava era hipocrisia. Isso é hipocrisia pura. Você fazer de conta que está interessado na santidade da igreja dele, está denunciando o irmão A e julgando o irmão B e tudo isso, mas os seus propósitos lá dentro não são corretos. Você vai ser julgado, você que vai ser duramente julgado por ele. Então, tome cuidado naquilo que você vai julgar, condenar, ou a quem você vai fazer isso. E seja humilde, reconhecendo que você é sujeito às mesmas falhas, se não piores. Aos mesmos pecados, se não piores. Reconheça isso. Nada de superioridade. E seja humilde ao ser julgado, quando vier de lá para cá, quando você for abordado. Irmão, tem uma coisa contra o irmão, contra você. Epa. Nesse momento, a sua atitude, primeira atitude sua, Senhor, me ajuda, dá-me sabedoria para ter humildade, largueza de ouvir o que esse irmão está dizendo que tem contra mim. Vamos ouvir, vamos conversar. Não se julgue acima da possibilidade de fazer uma coisa errada ou pecar. Irmão, eu quero falar com o irmão contra um erro seu, ou um pecado, consciência. Eu estou acima disso. Ninguém diz assim. É tão absurdo que ninguém diz. Mas você sabia que muitos pensam? Talvez não de uma forma tão direta, tão chocantemente arrogante, mas tem alguns que reagem de uma maneira tal que a impressão é que eles se acham realmente acima da possibilidade de pecar ou de, pelo menos, ser repreendido por um pobre do irmãozinho qualquer. Se fosse mesmo um pastor, e olha lá, porque eu sei um bocado de cor desse pastor também. Então, atitude péssima. Então, se você for abordado, se chegar a hora de você ser julgado, que aceite isso com humildade para a glória do Senhor Jesus Cristo e com o mesmo propósito, quando você está do outro lado, visando a santidade da Igreja de Cristo. Que Ele nos ajude nessas coisas tão difíceis. Tão difíceis. Coisas fáceis são fáceis também de serem explicadas, pregadas sobre, mas as coisas mais complicadas não é tão fácil pregar, explicar, querer e você entender, mas uma igreja que tem a felicidade de praticar de uma maneira a fundo essas coisas mais básicas do que Cristo espera de uma igreja saudável, vale a pena mergulhar mais fundo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua igreja, por esta igreja, que teu Espírito Santo nos ajude a mantê-la pura. Sabemos que Ele é quem mantém pura o próprio Espírito, mas através de nós Ele nos dignifica com a responsabilidade de fazermos essas coisas. Ele nos ajuda a termos esta igreja Batista Luz do Mundo, santa, pura, linda, sem ruga, nem mancha, nem coisa semelhante, mas belíssima, como uma virgem esperando o noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém.